DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, Luís Montenegro ganha legislativas em Portugal.
Ao governo e ao primeiro-ministro caberá executar o programa que foi apresentado, cumprir os compromissos que foram assumidos e estar à altura da confiança reforçada que recebeu dos eleitores.
Países africanos atentos à legislação sobre proteção de dados. E, como é habitual, hoje é segunda-feira e teremos mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Está na companhia de Raquel Loureiro. No dia em que se assinalaram os 50 anos de voto livre em Portugal, a Aliança Democrática, que congrega o Partido Social Democrata e o CDS, Partido Popular, venceu ontem as eleições legislativas antecipadas com 32% dos votos, o que quer dizer que Luís Montenegro se mantém primeiro-ministro de Portugal. O grande derrotado da noite é o Partido Socialista, que elegeu o mesmo número de deputados, 58, do que o Chega. Ainda assim, o partido de André Ventura, que insiste num discurso anti-imigração, tem menos votos e mantém-se na terceira posição. Faltam ainda apurar os votos da diáspora, mas para já a abstenção ficou nos 37,7%. Vamos ouvir a reportagem a partir de Lisboa com João Carlos.
Um dia depois do Sporting ter se consagrado bicampeão nacional no futebol, Portugal assistiu esta noite à festa de vitória da Aliança Democrática AD, coligação PSD-CDS. Foi noite de vitória para Luís Montenegro. A Aliança Democrática AD alcançou 32,7% dos votos nas eleições legislativas antecipadas deste domingo. Analistas políticos não anteviam uma maioria absoluta ou uma maioria maior, como a dado momento pediu Luís Montenegro da coligação social-democrata e CDS do centro-direita, dirigido por Nuno Melo. O líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, falou aos portugueses logo após a confirmação dos resultados oficiais.
Ao governo e ao primeiro-ministro caberá executar o programa que foi apresentado, cumprir os compromissos que foram assumidos e estar à altura da confiança reforçada que recebeu dos eleitores. Às oposições, caberá igualmente respeitar e cumprir a vontade popular.
O Partido Socialista PS alcança 23,4%. O principal derrotado desta noite é o líder do partido, Pedro Nuno Santos, que, prestes a demitir-se, aceitou a decisão da maioria dos portugueses.
O povo português falou com clareza e nós, como sempre, ao longo da nossa história, respeitamos a decisão do povo português. Já liguei a Luís Montenegro e já o felicitei pela vitória, que saiba honrar a confiança que os portugueses lhe deram nestas eleições.
A DW Nuno Melo, presidente do CDS e parceiro da AD, diz-se mais confortável com esta vitória da coligação e afirma que o programa definido por Luís Montenegro visa dar estabilidade para governar uma legislatura.
Ou seja, para 4 anos. Nós tivemos o equivalente a uma sessão legislativa. Conseguimos resolver muitos problemas em 11 meses, mas realmente se os portugueses multiplicarem o que fizemos por 4 anos, percebem da vantagem dessa estabilidade.
Na reta final da campanha eleitoral, na passada sexta-feira, Luís Montenegro deixou uma mensagem clara à imigração ilegal.
Quem não cumprir as regras, quem não estiver legal, vai ter de sair de Portugal.
O anúncio de expulsão de cidadãos estrangeiros ilegais ou com registro criminal manchado assombrou muitos imigrantes, mas Pedro Pambo, que veio há poucos meses de Angola em busca de melhores condições de vida, não receia uma eventual decisão de repatriamento por parte do governo de Luís Montenegro.
Meu visto já expirou. Na verdade, não estou muito preocupado. Quem fica preocupado é aquela pessoa que não tem onde voltar, mas eu tenho um sítio para voltar. Não matei ninguém, não roubei ninguém. Se for deportado daqui, volto para Angola, sou angolano. Portugal não é o único país do mundo.
Como nota final, depois de 2 dissoluções do Parlamento, estas são as últimas eleições do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cujo segundo mandato está na reta final. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E a pergunta que lhe colocamos hoje é: que avaliação faz destes resultados eleitorais em Portugal? No nosso Facebook, Bindon Gimedes, fazer uma avaliação negativa, tendo em conta, diz, o avanço da extrema-direita. Não estou contra a direita, mas o extremismo leva à ruína. Mas foi a vontade do povo português, há que respeitar, escreveu ainda este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola tem hoje início o Congresso Constitutivo do Para Já Servir Angola, no qual os 757 delegados do partido vão eleger o presidente e órgãos colegiais. Concorrem à liderança do Para Já Abel Chivukovuku, fundador e coordenador-geral do partido, e Francisco Kanga, atual secretário para a Ação Social do Para Já. Durante o fim de semana, Euclides Luís de Castro foi eleito no AMBO presidente do Partido Liberal, o mais recente partido político de Angola, que foi legalizado em fevereiro deste ano. No contexto das celebrações dos 50 anos da independência nacional, o presidente de Angola, João Lourenço, deu continuidade ao processo de condecoração de personalidades que marcaram a história do país. Na segunda cerimónia, que ocorrerá nos próximos dias, serão homenageados 697 cidadãos. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, anunciou, após visitar Luanda, que o homólogo angolano João Lourenço vai visitar Moçambique numa data ainda a anunciar para reforçar as relações entre os dois países. Em jeito de balanço da sua viagem a Angola, o chefe de Estado moçambicano disse no sábado que se tratou de uma visita bastante positiva e com resultados concretos, nomeadamente a assinatura de 5 instrumentos jurídicos em várias áreas. A polícia moçambicana disparou este domingo gás lacrimogéneo contra a comitiva do MDM, que assinalava nas ruas com uma passeata a elevação da vila da Gorongosa à categoria de autarquia. Pelo menos 24 pessoas sofreram ferimentos, das quais 3 em estado grave. Elvino Dias, assassinado em outubro do ano passado enquanto desempenhava as funções de representante de Venâncio Mondlane, é o vencedor deste ano do Prémio Nelson Mandela da ProPublica. À luz, a associação explica que pretendeu honrar o exemplo que foi Elvino Dias e também manifestar solidariedade aos advogados moçambicanos e, no geral, aos africanos que desempenham funções extraordinariamente importantes na defesa dos direitos humanos. O diretor-geral adjunto do Fundo Monetário Internacional, FMI, Boli, garantiu em Maputo este sábado que a instituição vai avançar com um novo programa de apoio ao país. Segundo Boli, o novo programa, que visa manter a estabilidade financeira de Moçambique, será discutido nas próximas semanas e meses. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, recebe hoje no seu gabinete a chefe de Estado da Namíbia. A homóloga de Chapo visita Moçambique a partir desta segunda-feira para aprofundar a amizade e cooperação entre os dois países, anunciou a presidência de Maputo. E a Autoridade Reguladora de Águas e Saneamento de Moçambique anunciou este fim de semana que as tarifas de água vão baixar a partir do próximo dia 2 de junho. Segundo a entidade, a redução é de pelo menos 30% em todo o país.
DW África. Deutsche Welle.
Os países africanos começaram a tomar medidas para responsabilizar gigantes globais da tecnologia por violações de privacidade de dados. A Meta, detentora do Facebook, WhatsApp e Instagram, foi multada o ano passado na Nigéria em 290 milhões de dólares por violar algumas leis relacionadas com proteção de dados. A empresa recorreu da decisão e ameaçou bloquear as contas de Facebook e Instagram no país. Também no Quênia, um tribunal decidiu que a empresa tecnológica poderia ser processada pelo seu papel na promoção de conteúdos que desencadearam o conflito étnico na Etiópia. No entanto, a Meta alegou que os tribunais locais não têm jurisdição para julgar os processos em causa. Akitunde Babatunde é diretor executivo do Centro de Inovação e Desenvolvimento do Jornalismo. A DW explica que o desfecho destes processos que vão surgindo servirá de modelo para outros países do continente.
Tech platforms are not neutral platforms. They are now...
As plataformas tecnológicas deixaram de ser neutras. Tornaram-se um meio para o ativismo, os movimentos sociais, a esfera pública e até mesmo para a economia digital.
For digital economy.
Por isso, defende o especialista, precisam de ser reguladas. Devemos pensar nelas da mesma forma que pensamos em estradas ou aeroportos, serviços essenciais que são centrais para a vida quotidiana. E assim como os aeroportos são regulamentados local e globalmente por órgãos de aviação, há a necessidade de haver uma estrutura semelhante para plataformas tecnológicas no continente. Gibenga Sesan, diretor-geral da União Africana para o Avanço da Tecnologia e Cooperação, chama a atenção para outro ponto. Segundo ele, as decisões dos países africanos vão para lá da simples obtenção da soberania digital. Elas também visam aumentar receitas regulatórias. Muitos países em África viram o que aconteceu na Índia, na Europa e noutras regiões e imaginam que estas empresas estejam a recolher os seus dados sem pagar nada por isso. Este também é um fator importante por trás das multas. É importante que todas as empresas, incluindo a Meta e outras, saibam que vão enfrentar penalizações se não cumprirem as leis de privacidade de dados. No entanto, e embora pareça que a África está a tomar as rédeas da situação, há receio de que os governos do continente utilizem estas leis de proteção de dados para silenciar vozes dissidentes sob o pretexto de responsabilidade tecnológica. Nos últimos anos, tem crescido o número de jovens africanos que utilizam as redes sociais para criticar os seus governos, o que leva os especialistas a acreditar que alguns governos africanos atacam estas plataformas porque são usadas pela oposição.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá falar hoje com os homólogos russo e ucraniano com o objetivo de pôr fim ao banho de sangue na Ucrânia. Os contactos com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky inserem-se numa ronda internacional de conversas telefónicas que Trump irá fazer esta segunda-feira e que vai envolver também vários países membros da NATO. Nas negociações entre Moscou e Kiev, realizadas na sexta-feira, foi acordada a troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado. Israel vai permitir a entrada de uma quantidade limitada de ajuda humanitária em Gaza após um bloqueio de quase 3 meses para evitar uma crise de fome, anunciou ontem o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. De acordo com a agência Europa Press, a imprensa israelita atribui a decisão à crescente pressão internacional, em particular dos Estados Unidos. O exército israelita iniciou nos últimos dias uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Este domingo emitiu um aviso de evacuação para várias áreas do sul da região antes daquilo que chamou o forte ataque. Só ontem fizeram saber equipas médicas no terreno, os bombardeamentos israelitas mataram 50 palestinianos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma forma agressiva de cancro da próstata, tendo as células cancerígenas alastrado para os ossos. O anúncio foi feito este domingo pelo gabinete do antigo líder democrata, que acrescentou que o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite uma gestão eficaz da doença. No futebol, o Petro de Luanda sagrou-se este fim de semana tetracampeão angolano de futebol após vencer o Sagrada Esperança por 1-0. Em Portugal, e como já aqui falámos, o Sporting sagrou-se bicampeão no sábado ao bater em casa o Vitória de Guimarães por 2-0. Também a Bundesliga deu o pontapé final este fim de semana. O campeão Bayern de Munique já era conhecido. Em segundo lugar ficou o Leverkusen e o terceiro lugar coube ao Eintracht Frankfurt. Ficam por aqui as notícias. Tempo agora para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 18º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, Tiago convida um especialista para o seu programa para explicar à população muitos dos mitos e mentiras que estão a circular nas redes sociais a respeito dos efeitos que as aflatoxinas presentes no milho podem provocar no corpo humano. Entretanto, na fábrica de processamento de milho da cidade, de onde saiu o milho contaminado, as investigações prosseguem e é para lá que vamos.
Bruno sentou-se no escritório atrás da sua grande e feia secretária, franzindo o sobrolho à sua calculadora. Estava ocupado a somar os números do dia anterior. Este era o trabalho de que mais gostava, porque se havia algo em que Bruno era bom, era a matemática. Estava tão focado que não se apercebeu quando Zé entrou. Senhor Bruno, a Nélia ainda não apareceu. Já devia estar a trabalhar há uma hora, disse Zé sem cumprimentar o chefe. Bruno olhou para cima aborrecido. Não gostava de ser interrompido enquanto fazia os balanços. Mas Zé era um dos seus melhores empregados. Confiava totalmente nele e por isso ouviu-o. Além disso, tratava-se de um assunto sensível e precisava da atenção. Talvez não tenha coragem de vir depois da entrevista anónima que deu na rádio. Já lhe ligaste? Respondeu Bruno, pousando a caneta entre as páginas do livro de faturação onde tinha estado a registar os números. Não, disse Zé. Bruno esperava que o telefonema ameaçador para a estação de rádio tivesse assustado Nélia e que a impedisse de divulgar quaisquer outros detalhes, especialmente os seus nomes. Mas quando Zé se preparava para sair do escritório de Bruno, alguém bateu à porta com muita força.
Polícia! Abram!
O que se seguiu foi incrivelmente rápido. Bruno abriu rapidamente a janela de trás, saltou e correu rumo ao pátio da fábrica. Zé apercebeu-se de que provavelmente deveria fazer o mesmo. Chegou-se ao peitoril da janela e, quando já estava prestes a saltar, a porta abriu-se. Uma voz forte gritou:
quieto ou eu disparo! Mãos no ar onde eu as possa ver!
Zé congelou literalmente. Não se atreveu a mexer-se nem um centímetro. É o Bruno? Perguntou o polícia com um olhar severo e a arma apontada a ele.
Não, eu não sou o Bruno. O Bruno acabou de fugir, respondeu Zé, sem fôlego.
Agente Salvador, ele está ali no pátio. Vá atrás dele, ordenou o sargento Rogério com um ar rude. O outro polícia saltou pela janela e foi atrás de Bruno. O sargento Rogério dirigiu-se a Zé e disse:
então são vocês que nos têm fornecido farinha de milho envenenada. Está na hora de pagarem pelo que têm feito. Estão detidos.
Mas antes que o conseguisse algemar, Zé agarrou a sua oportunidade, saltou pela janela e fugiu.
Ei, tu! Para de correr já!
Gritou o sargento. Mas Zé continuou a correr tão depressa quanto podia. O sargento Rogério apontou-lhe a sua arma e gritou:
stop! Para ou eu disparo!
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao Espaço do Ouvinte. Hoje queremos saber que avaliação faz dos resultados eleitorais em Portugal, onde nas eleições de ontem, nas eleições legislativas, a Aliança Democrática venceu com 32% dos votos e o Partido Socialista e o Chega ficaram com o mesmo número de deputados, 58. Ainda assim, o Partido Socialista com mais votos do que o Chega. Então, no nosso Facebook, alguns comentários a este tema. Por exemplo, Augusto Albino alerta para o fim do habitual bipartidarismo, algo que, na sua opinião, é uma coisa que precisa também de acontecer em África. Outro ouvinte que também comentou no nosso Facebook foi Alfa Omaro, que diz que, na sua avaliação, que a sua avaliação é boa, os portugueses continuam a depositar confiança em Luís Montenegro e o meu apelo é que haja entendimento entre os partidos. Hélder da Cruz diz que Montenegro não tem idoneidade ética, não obstante o resultado do pleito. E, por último, no Facebook da DW África, Bento Assis escreve que a democracia voltou a vencer. Foram estes os comentários selecionados por nós para ler aqui hoje sobre as eleições legislativas em Portugal. Muito obrigada por todos eles e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. Já sabe, dw.com/português é a página onde encontra sempre a informação atualizada. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia e um arranque de uma boa semana.